Paraná em Rede está de volta.
Em sessão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, realizada por meio de videoconferência na tarde desta segunda-feira, a corte decidiu aposentar compulsoriamente um jovem juiz que atuava no interior do estado. Em 2018, ele foi flagrado nu e com drogas em um clube social. O entendimento da maioria dos desembargadores do Paraná foi de que o fato foi mais do que grave, foi gravíssimo. O juiz pode recorrer da decisão. Se isso acontecer, o recurso deverá ser apreciado pelo Conselho Nacional de Justiça, que fará a revisão disciplinar, podendo suavizar a pena ao magistrado. 21 creches credenciadas à Prefeitura de Maringá, no norte do estado, estão sem receber desde abril. 600 funcionários podem ser demitidos. Algumas escolas ampliaram vagas para atender o município, que precisava adquirir 2 mil vagas na iniciativa privada. Entenda essa situação na reportagem de Luciana Penha.
A pandemia do coronavírus deu um nó num programa tocado pela Prefeitura de Maringá, a compra de vagas na educação infantil. Para atender à determinação do Ministério Público, a Prefeitura começou em 2018 a comprar vagas em creches particulares para zerar a fila de espera de crianças de 0 a 3 anos de idade na rede municipal de ensino. Uma fila que em dezembro do ano passado passava de 3.500 crianças. A Prefeitura queria comprar 2 mil vagas pagando pouco mais de R$ 1.200 por aluno matriculado. Estava tudo dando certo até que veio a pandemia. As aulas foram suspensas e as 21 escolas credenciadas deixaram de receber o pagamento pelas matrículas. Não há repasse, segundo os proprietários de escolas, desde abril. Osana Alves, dona de uma escolinha que oferece 73 vagas para o município, diz que mesmo com a suspensão das aulas, as atividades pedagógicas continuam.
A gente não parou de trabalhar, a gente vem cumprindo com as entregas das atividades. Nosso quadro de funcionários está aqui, nós estamos em funcionamento, claro que não atendendo as crianças, mas nós estamos assim fazendo toda a parte pedagógica, entregando as apostilas, fazendo os vídeos, dando as orientações à família, aos pais, de como fazer com essas atividades. As coordenadoras pedagógicas ficam à disposição, a secretaria está aberta também, atendendo a esses pais. Então, assim, em nenhum momento nós paramos de trabalhar, nós paramos as nossas atividades.
Inclusive para os alunos da rede municipal, porque na rede municipal os alunos só voltaram esta semana.
Sim, inclusive para os alunos da rede municipal. Nós não podemos fazer distinção de atendimento à criança. Todas são atendidas em igualdade.
De acordo com as empresas, há escolas que ampliaram vagas só para atender a prefeitura e correm o risco de ter de demitir os funcionários que foram contratados por causa da demanda pública. Em alguns casos, a creche particular tem 200 vagas só para as crianças da rede municipal. Samantha Matias Lopes, dona de uma escolinha, diz que há preocupação com o possível encerramento dos contratos, porque as crianças ficariam sem o atendimento.
Nesse momento, nós continuamos esperando, né, o repasse da prefeitura com relação às mensalidades das crianças de abril. Nós ainda não fizemos o recebimento e isso acaba nos prejudicando, porque nós temos responsabilidade com os nossos fornecedores e responsabilidade com os nossos funcionários também.
Há risco de demissões?
Há risco de demissões. Infelizmente, a primeira coisa mais importante para a escola hoje é atender as crianças. Então, nós estamos muito preocupados com o atendimento, como conseguiremos dar atendimento para essas crianças, né? Nós continuamos com todo o atendimento pedagógico e de assistência às famílias. E para isso, a gente precisou manter a equipe, né? Então, nós ouvimos algumas pessoas falando sobre demissão em massa, o que não ocorreu. Nós estamos com as equipes, uma parte trabalhando e uma parte está em home office e outra parte está em suspensão. Mas não houve demissão em massa por enquanto.
Ao todo, estão matriculadas nas escolinhas particulares 1.630 crianças que são da rede municipal de ensino. De Maringá, Luciana Penha.
A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação, esclareceu que a Procuradoria-Geral do município busca uma saída jurídica para efetuar o pagamento dos contratos relativos à compra de vagas em creches particulares, tendo em vista que a interrupção da prestação de serviço implica a suspensão do pagamento, conforme determina a lei. O pagamento foi feito às empresas até o mês de março. A nota lembrou o caráter inédito da contratação para ampliar a oferta de vagas nas creches e o impacto nessa relação jurídica criado pela pandemia do coronavírus. A prefeitura ressaltou que permanecem abertos os canais de diálogos com o segmento na busca de solução que resolva as pendências financeiras das empresas sem ferir as exigências legais. O modelo de contratação foi bem sucedido e se mantém como caminho irreversível para atender à necessidade de vagas em creches. A crise financeira do novo coronavírus ajudou a acelerar as obras da reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu. A expectativa é que, passada a pandemia, a ampliação permita aumentar o turismo e a economia do estado, deixando o terminal em destaque para a região do Cone Sul.
Um conjunto de obras que estão sendo realizadas no Aeroporto Internacional Cataratas, em Foz do Iguaçu, na região oeste do estado, promete transformar o tráfego aéreo brasileiro e dos países vizinhos. A reforma é financiada por um convênio entre a Itaipu Binacional e a Infraero. O general Carbonel, diretor de coordenação da usina, explica quais mudanças estão sendo feitas.
São várias obras que estão previstas ali para o aeroporto, né? Nós temos uma ampliação do pátio de manobras de aeronaves, né? Que é uma parte do projeto. Temos a duplicação ali daquela parte da rodovia que tem o acesso, né, da BR das Cataratas até o próprio aeroporto, ali um trecho de mais ou menos 800 metros. Né? E temos a ampliação, propriamente dita, da pista de pouso, né? em torno de 600 metros. Esse conjunto de obras é que vai, vamos dizer assim, na prática, transformar todo o aeroporto. Né? Isso aqui não é uma obra isolada que poderia trazer uma eficiência maior para o nosso aeroporto. Então, por isso que foram conectadas todas essas obras.
Com a pandemia, muitos negócios tiveram que frear quando não parar totalmente as suas atividades. E o baixo movimento acabou ajudando a acelerar as obras no aeroporto, como conta o diretor.
Como toda crise, né, ela também ela apresenta também algumas oportunidades. Nesse particular, houve um aumento da velocidade das obras no aeroporto pela diminuição dos voos. Com isso, nós tivemos uma aceleração das obras e nós temos uma previsão para que essa parte da ampliação do pátio e a duplicação ali da entrada do aeroporto, ela talvez possa ser concluída até setembro deste ano. E a ampliação da pista, propriamente dita, a previsão da entrega está para o segundo semestre do ano que vem.
Após as reformas, o aeroporto de Foz do Iguaçu vai poder receber voos de locais mais distantes, como América do Norte e Europa. Além disso, por conta da sua posição estratégica, também vai poder ser usado como centro de conexão entre voos comerciais e de carga, tanto domésticos quanto internacionais, o chamado hub aéreo. O diretor de coordenação da Itaipu, general Carbonel, avalia o impacto da reforma para a região.
Com certeza, isso vai trazer um impulso muito grande, não só para a parte de turismo, que evidentemente é o foco de Foz do Iguaçu, né? Passado esse momento ruim que nós estamos passando, mas passar esse momento, fazer com que o turismo daqui seja muito mais potencializado. E junto com o turismo, então, trazer a parte de logística e fazer com que os negócios aqui sejam alavancados.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Problemas respiratórios são comuns nesta época do ano. Os cuidados devem ser redobrados, principalmente neste período de pandemia. Acompanhe as dicas na coluna Cuide-se de hoje.
Cuide-se!
Uma das doenças mais comuns do outono, nesta época do ano, são os problemas relacionados à respiração. E, curiosamente, estamos em período de Covid-19, agora surgindo os casos de gripe e outros vírus, né, que estão aí nessa fase do ano, que são muito comuns nessa fase do ano. Então, é muito importante, na questão das rinites e das sinusites, que são também muito comuns, a gente procurar ter algumas atitudes que possam ajudar a termos um quadro mais leve, podermos respirar melhor. Uma das questões que muitas vezes as pessoas não se cuidam nessa época do ano é que a oscilação térmica do dia ela é muito grande, principalmente aqui na cidade de Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil. Então é importante nós nos protegermos dessa mudança brusca de temperatura que acontece tanto na hora da manhã quanto no final do dia. Precisamos nos agasalhar de uma forma adequada, nem que nós passemos calor, depois tiramos essas vestes, né, essas roupas mais quentes, mas precisamos nos proteger dessa temperatura mais fria nesses dois momentos do dia. Além disso, é importante, mesmo em tempos de pandemia, estarmos fazendo alguma atividade física para fortalecer nossa respiração, para que as nossas narinas possam estar mais abertas, mais ventiladas, de uma forma que a gente consiga fortalecer o nosso pulmão. Então é importante manter alguma atividade física aeróbica, que exija do pulmão e do coração. Outra questão que é muito comum, às vezes as pessoas lavam o cabelo, saem do banho com o cabelo molhado, às vezes até com as roupas molhadas, né, de um exercício físico, e essa umidade da roupa, do cabelo, elas também atrapalham para quem tem tendência a ter rinite, sinusites. Então é importante estarmos secos, né? Secar o cabelo. Né? Se nós percebemos que suamos e estamos na rua, tentar trocar essa roupa ou proteger o corpo, o peito, principalmente a região do peito. Então tudo isso são algumas dicas importantes. É claro que se sua rinite e de repente a sua sinusite ela está muito intensa, né? Não está melhorando, então é importante fazer aquela limpeza nasal que às vezes ajuda, tomar algumas medicações mais naturais, como o guaco, o gengibre, que ajudam na expectoração, tomar muito líquidos, né? Mas se mesmo assim não melhorar, é claro que você vai procurar um profissional, um médico, para avaliar a sua situação clínica e ver a necessidade de tratamentos. Então essas são algumas dicas relacionadas ao outono e à prevenção de rinites e sinusites. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
O Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. E se puder, fique em casa.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.